Ministro, acaba de fazer uma intervenção sobre a paz em África e falou da importância do financiamento. A Angola está envolvida em vários processos de paz em África. Por que o financiamento é tão importante?
Bom, eu acho que porque você tem processos que requerem a construção da paz de instituições. E isso requer tempo e, sobretudo, o financiamento, mas também o engajamento dos dirigentes políticos dos países. Bom, se nós formos a olhar um país como o Sudão do Sul, requeria o engajamento dos dirigentes. Agora, os dirigentes que não conseguiram ficarem juntos, mas é necessário que se construa um processo que consigamos financiar para manter isso. Por exemplo, constata-se que, eventualmente, é necessário construir um exército que possa garantir segurança ao Sr. Rico Machar e ao Presidente Salva Kiir. Bom, para além da questão da segurança para todos, quer dizer que é preciso podermos ter possibilidades de criar um ambiente de paz. E o ambiente de paz só pode ser garantido por um exército que consiga proteger os dois num ambiente coletivo, num ambiente em que as forças armadas não são controladas só por uma parte, o que é a parte dela. É um aspecto difícil. Num caso como o Burundi, você também tem o facto de que vários países que retiraram seu apoio ao Burundi, nessa altura então você tem uma situação frágil. E é necessário voltar-se para lá. E enquanto não tivermos uma relação que possa permitir a construção de uma relação com o país e depois criar um ambiente e definir os parâmetros para a paz. Estamos a propor ao Burundi, por exemplo, vamos mandar 200 polícias. Mas também quem diz que tem que se mandar 200 polícias com mil tropas às Nações Unidas. Mas o governo do Burundi não quer isso. Então temos que criar uma situação de diálogo e depois podermos financiar o programa que nós queremos para cada um desses casos. Não podemos ignorar a vontade nacional, em ser que a vontade nacional seja tida em conta, uma vez isso alcançado, em ser poder-se financiar os programas devidamente até a sua conclusão, com o engajamento dos líderes locais, os partidos e os dirigentes ou os governos locais. Não se pode ignorar uma parte e querer esperar que consigamos consolidar a paz.
Pronto. Será a última coisa, a única coisa que falta para estabilizar a África, o financiamento?
Como?
Será a única coisa que falta para estabilizar
também,
a África?
Também, eu acho que para além da questão do financiamento, é também reduzir o engajamento ou o envolvimento de potências coloniais, como disse agora o representante da Venezuela. Nem todos os conflitos são necessariamente um conflito entre nós. Se olhar para o conflito em Angola, olhar para o conflito do Sudão do Sul, o Rico Machar tem apoio de alguns. Se olhar para o currículo político dele, ele tem apoio de pessoas. O problema do petróleo também está neste conflito. Se olharmos para outros conflitos em que, num mesmo país, as pessoas têm posições diferentes, você vai olhar que há potências coloniais que estão, ou pré-coloniais, ou mais, pelo menos potências que têm algum engajamento com algum bem. Esse é, aparentemente, um dos dramas da África. Mas mesmo quando adoptamos um programa para podermos encaminhar ou ajudar um país para a evolução, para a paz, depois, às vezes, não temos os recursos necessários. Portanto, há toda essa problemática. E se nós formos a ver para um caso como Angola, o sucesso de Angola foi que nós andamos com a comunidade internacional, mas ao momento tivemos que abraçar nós mesmos os esforços para essa paz. Imagina que nós, no primeiro mês, na primeira semana da conclusão dos confrontos militares, Angola gastou 300 milhões de dólares para dar garantias às tropas da oposição da UNITA que estavam a sair do COSO, para lhes dar uma subvenção, uma bolsa, para que as pessoas possam, de facto, acreditar nesse processo. Não é fácil conseguir garantir isso para mais de 100 mil pessoas que estão a vir da mata. Mas nós fizemos sacrifício. Do ponto de vista internacional, ninguém poderia dar esse dinheiro, 300 mil dólares, milhões, aliás, 300 milhões de dólares, para podermos dar essa assistência a essas populações. Mas nós fizemos isso no interesse da paz. Portanto, é necessário que se crie esse ambiente. Acho que nas apresentações desta manhã, o embaixador da China olhou para a questão de um dos desafios de paz em África, em que achou que eles vão contribuir 100 milhões de dólares para ajudar o Conselho de Paz e Segurança da União Africana a conseguir ter as suas próprias forças, as forças de, em alerta, não é? Para que elas possam ter a capacidade de intervir em alguns conflitos que a África possa vir a ter. Mas também a União Africana tem evoluído, tem estado a evoluir neste sentido. Portanto, a questão do financiamento da capacidade política do continente africano e dos governos é chave para muitas dessas questões. Mas eu acho que a existência de conflito também muitas vezes depende da gerência externa, infelizmente.
Último ano de Angola no Conselho de Segurança, acha que esta experiência de Angola para acabar com o conflito vingou, foi útil ao Conselho? Até que ponto é que mede essa prestação de Angola?
Eu acho que foi útil primeiro para nós, mas eu acho que globalmente nós contribuímos para a resolução dos problemas internacionais. Acho que mantém-se justamente a ausência de podermos fazer melhor. Eu acho que se olharmos para os casos de conflito que ainda temos, você irá notar muito bem que a questão da diferença no envolvimento das nações é muito grande. Por que é que o Riek Machar faz o que faz no Sudão do Sul? Por que é que há conflito? Não se pode excluir a influência de países que não externos. Como também você não pode excluir a influência da ingerência num caso como, tão simples como o Burundi. Portanto, aí está. Portanto, são coisas das quais, com as quais ainda o continente terá que lidar. Temos que aprender que lições tirar, mas que o que estamos a tentar olhar aqui no Peace Building é tentarmos trazer os esforços conjuntos para ver se podemos contribuir. Olhamos para o financiamento, mas olhamos também para o engajamento dos dirigentes políticos, os programas que vamos de fato implementar. E isso não possa ser a favorecer uns e a desfavorecerem outros. Mas temos que olhar para isso com pessoas que querem de facto intervir. Isso foi também evidente na intervenção do embaixador da Rússia. Portanto, temos um mundo que tem que caminhar de algum modo, sem tanta ingerência, às vezes. E, infelizmente, ainda estamos neste contexto.
Obrigado, ministro.
Obrigado.
Muito obrigado.